Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou o Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. O empreendedorismo vem ganhando cada vez mais espaço nas salas de aula. Tem crescido o número de professores interessados em aprender e ensinar o assunto. Isso foi o que revelou uma pesquisa apresentada durante o primeiro encontro do Ecossistema de Educação Empreendedora, que aconteceu em Fortaleza, no Ceará. Os pesquisadores apontaram que a educação empreendedora ajuda na formação de pessoas competentes, autônomas e criativas que não fogem das decisões. De acordo com a pesquisa, quase 80% dos entrevistados querem trabalhar com educação empreendedora e quase 90% pretendem aprender mais sobre o assunto. Outra pesquisa, encomendada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, já havia levantado que apenas 7% dos professores não tinham a intenção de levar o curso sobre educação empreendedora para a sala de aula. O estudo identificou um alto interesse no assunto entre os professores de escolas públicas. A dificuldade é que um grande número de docentes ainda não conhece bem o assunto. Especialistas do setor explicam que ensinar a empreender vai muito além de mostrar como se abre uma empresa. Eles recomendam colocar o empreendedorismo no cotidiano das escolas, relacionando com políticas públicas que afetam a rotina do professor. Um exemplo disso são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que incluem questões como crescimento econômico, industrialização e a erradicação da pobreza. Para quase metade dos entrevistados nas pesquisas, existe interesse e condições favoráveis na escola para desenvolver o tema. Em uma edição anterior do nosso programa, falamos sobre o uso dos jogos eletrônicos para a educação. Hoje vamos ouvir o caso do Bruno Henrique, estudante de Ciências da Computação na Universidade de Brasília. Durante o curso de jogos eletrônicos, ele começou a se interessar mais pela informática e acabou prestando o vestibular para a área. Olá, Bruno. Bem-vindo ao nosso programa. Conte um pouco sobre a sua história educacional.
Estudei durante toda a minha vida em unidades públicas de ensino e agora no ensino superior, na UNB, no curso de Engenharia de Software, que é uma das opções para aqueles que entram como engenheiros no campus Gama.
O que o levou a se matricular no curso de jogos eletrônicos?
Durante toda a minha vida, eu fui apaixonado por jogos, mas sempre foi somente algo a ser jogado e pronto. Tanto que antes de pensar nessa área de tecnologia, eu pensava em cursar algo voltado à saúde. Mas no ensino fundamental, eu tive a oportunidade de visitar mostras de tecnologia e desenvolvimento de jogos, por conta de um projeto do professor David, que visou democratizar o acesso a esse tipo de informação. Dessa forma, eu conheci programadores, engenheiros de software, da computação, e fez com que eu visse nessa área uma oportunidade de trabalhar com algo que eu gosto.
Como ele mudou suas preferências acadêmicas?
Com toda certeza, ter tido contato com essas áreas foi um dos grandes motivos para eu ter mudado minhas preferências. Pois ver somente programadores em filmes ou séries não esclarecia o que ele fazia, como trabalhava, o que estudava. Conheci por conta do projeto programadores que mostravam de forma direta o que o programador estudava. Não era somente aquilo que eu vi na internet, mas foi isso que fez eu realmente querer ir para essa área.
De que forma os jogos eletrônicos o ajudaram a se preparar para o curso de Tecnologia da Informação?
Os jogos, em sua maioria, são feitos em inglês. Eu diria que isso foi uma das maiores influências que eles tiveram na minha vida. Porque por conta desse fato, eu precisei aprender inglês para entender o que eu estava jogando. Exatamente por conta disso, eu aprendi, por conta própria, com jogos, o que eu sei de inglês. E na área de tecnologia, é mais que um pré-requisito você saber inglês, já que é uma maior gama de materiais de estudo para essa área nessa língua.
Ter ingressado na Universidade de Brasília fez diferença nas suas aspirações como futuro profissional?
Ter entrado na UNB foi a realização de um sonho. Estou tendo aula há uma semana e é uma experiência incrível. Conheci áreas da parte de desenvolvimento de software que eu nem sequer conhecia, que podem um dia se tornar uma opção de trabalho. Eu estou cada vez mais conhecendo sobre tecnologia e só estava esperando cada vez mais para trabalhar com isso.
Por que começou a estudar a língua japonesa?
além da área de tecnologia, eu estudo japonês pelo Silk. Começou como um hobby, por uma admiração pela cultura e pela língua japonesa. Mas conforme eu vi no japonês uma oportunidade de um dia poder trabalhar com software no Japão, o japonês se tornou uma ferramenta para um dia eu poder alcançar esse objetivo de trabalhar com desenvolvimento fora do país.
O japonês ajudará no seu curso de ciências da computação?
Aprender japonês pode ajudar em muito quando me formar. O Japão é uma potência tecnológica que vai precisar de engenheiros de software. Ter essa língua no currículo pode ser uma oportunidade de trabalhar diretamente para essa potência. Mas eu não quero parar no japonês. Eu quero aprender o máximo de línguas que eu puder aprender.
Vale a pena outros jovens aprenderem por meio dos jogos eletrônicos?
Obviamente, vale bastante a pena aprender com jogos. Isso tem muito a oferecer. Além da qualidade mais perceptível que se tem por jogar, como a questão do raciocínio rápido ou um desenvolvimento motor, os jogos têm muito a ensinar sobre coisas que a gente aprende na escola. Quesitos históricos, geográficos, até mesmo éticos. Os jogos nos colocam em situações que a gente é forçado a entender a situação, que é onde a gente acaba por aprender algo.
Que conselhos você daria a eles, especialmente para não desenvolverem problemas de saúde pelo uso excessivo de aparelhos digitais?
Os vícios em uso de celular estão extremamente comuns hoje em dia. Por isso, toda ferramenta tem que ser usada com responsabilidade. O celular, o computador, pode ensinar muito, mas também podem fazer com que você procrastine durante horas até fazer o que deveria. Ao se usar os jogos como ferramenta para aprender algo, não se pode esquecer que você também tem que estudar da forma comum. Tudo isso tem que ser balanceado de forma com que seu tempo seja utilizado da melhor forma possível. As pessoas podem estudar, se divertir e até mesmo procrastinar um pouco no celular, desde que se tenha a responsabilidade com o seu tempo, com o seu corpo e com sua saúde mental.
Obrigado, Bruno. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.